Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde. Quinta-feira, 20 de junho de 2024. A cultura é gravada hoje aqui na Revista do Meio-Dia. O Balé de Londrina abre logo mais 8 da noite no Cine Teatro Ouro Verde a mostra Cartas para Nietzsche. A mostra terá 8 espetáculos e a apresentação de 7 cartas para Nietzsche. De quinta a domingo, tanto no Ouro Verde como na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. A programação é toda de graça, uma forma de homenagear a criadora do Filo e também do Grupo Proteu, que foi vice-reitora da UEL, uma das fundadoras do curso de Artes Cênicas, atriz, produtora cultural e médica psiquiatra. Nietzsche Jacon partiu em dezembro do ano passado, aos 88 anos, em Arapongas. A iniciativa é da Casa de Cultura, junto com o curso de Artes Cênicas e a Divisão de Artes Cênicas. Atriz e produtora cultural Maria Fernanda Coelho conviveu quase 20 anos com Nietzsche entre o Grupo Proteu e a organização do Filo. Ela é uma das convidadas de Cartas para Nietzsche.
Olá, Patrícia. Olá, ouvintes da UEL FM, da nossa querida Rádio UEL. Eu estou aqui para dizer que eu me sinto muito feliz e privilegiada e honrada por estar participando dessa mostra Cartas para Nietzsche, uma iniciativa muito importante, muito necessária, capitaneada pelo Aguinaldo e a DAC, Divisão de Artes Cênicas, e a Casa de Cultura da UEL. É muito significativo esse momento e estar participando disso tudo. Eu tenho uma história com a Nietzsche que eu acho que é uma história de vida. Nós nos encontramos, eu a encontrei pela primeira vez durante uma apresentação do Grupo Proteu na Unicamp. O espetáculo era Na Carreira do Divino. Quando eu vi aquele espetáculo, eu tive certeza absoluta de com quem eu gostaria de trabalhar, de com quem eu iria construir uma história. Essa pessoa era Nietzsche Jacon. E aí, a partir disso, eu fui a Londrina, quase como uma criança, um jovem que foge com o circo, que chegou na cidade e pedi para ela para participar do Grupo Proteu. E ela me aceitou. E a partir daí, tanta história e tanta vida se desenrolou. A Nietzsche faz parte de mim, é da minha constituição profissional, da minha ética, do meu caráter, das minhas verdades e também das minhas dúvidas. Como não poderia deixar de ser, eu construí, eu escrevi essa carta com o coração, com muita emoção, revivendo cada momento. Quando eu compartilhei ela com Cláudio, grande amigo, grande ator, também do Proteu, ele me disse, ao ler a carta, que é como se um filme tivesse disparado na cabeça dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi um filme que disparou. Com memórias, com camadas da nossa história, das nossas vidas, lembranças de aprendizados, de vivência, de tanta coisa, de tanta vida vivida. Então, a carta, ela vai muito de encontro a isso, à vida e ao reencontro. A carta tem a nossa história, parte da nossa história. E que lindo quando eu soube que o evento chamava-se Cartas para Nietzsche. Acho as cartas coisas tão importantes, né? Em desuso hoje, mas cartas são cartas. Na minha cabeça, para mim, mais importantes e mais significativas do que um e-mail são as cartas. É o ato de você se sentar, de você escrever a carta, de ir até o correio, postar essa carta, imaginar como a pessoa recebe essa carta. Claro que tudo isso nesse momento de uma maneira muito diferente, né? Mas essa carta, na verdade, quem vai ser o correio dela é a Camila Fontes, grande atriz londrinense, grande amiga. Para mim não podia ter uma pessoa mais legal do que a Camila para poder ler essa carta. E esse correio, de alguma forma, vai chegar. Vai chegar lá no lugar onde está a Nitz. Querida doutora, estou há dias que parecem séculos me debatendo para lhe escrever essa carta. Tenho visitado memórias, lugares de luta e de afeto dentro de mim. As lembranças vêm embaralhadas, sem ordem cronológica. Talvez porque o mais importante que eu tenho a lhe dizer é que sinto saudades. Saudades de nós. Saudades de mim. Saudades de você. Acho que uma carta é o melhor veículo para dar e receber notícias. Começo, portanto, lhe dando as minhas. Vivo hoje numa cidade pequena, aos pés da Mantiqueira, mantendo um forte vínculo com Londrina, aquela que considero minha terra, a nossa terra vermelha. No desejo imenso de manter e honrar nossa história, eu, Patrícia Braga Alves e mais um diminuto time inventamos um festival, o Ciclo, Circuito de Artes e Conceitos de Londrina. Nele, temos tentado reproduzir e amplificar o conhecimento e a arte. Como no nosso tempo, a luta continua árdua, porém bela e potente quando se dá a magia do encontro. Aliás, foi com você que aprendemos que o teatro é a arte do encontro e que celebrações a ele dedicadas têm que ter confronto e delicadeza. No último final de semana, estive com minha irmã em Bauru, e ela me presenteou com recortes de jornais amarelados que minha mãe coletou e guardou em alguma gaveta misteriosa, a qual nunca tive acesso. Nesses retalhos de história estávamos nós, o Grupo Proteu, ganhando estrada, críticas e muito senso político e social pelo Brasil e mundo afora. Como sempre, me estendi na escrita dessa carta. É porque tem tanta coisa que eu queria te contar, tanta coisa que eu queria relembrar. Certamente, elas não caberiam nessa folha de papel, com o agravante de ter hoje o território da memória um tanto quanto esburacado. Confesso meu esforço e grande preocupação para não cometer erros de português, pois com você aprendi também a ter enorme respeito pela língua mãe. Me despeço, sabendo que sempre receberei notícias suas por canais e sensações que tivemos e temos o privilégio de explorar. Com amor, com saudades e certa de que logo nos encontraremos, te mando um beijo. Da sua Maria Fernanda Coelho, em tempo. Faz frio. E eu queria, em meio a gargalhadas, tomar com você um conhaque no balcão do Valentino, como fazíamos nessa época do ano.
Do espanhol André Segovia, encerrando o trecho da leitura da carta de Maria Fernanda Coelho a Nitz Jacon. Nitz contou numa entrevista ao jornal Nicolau que o pai era um anarquista espanhol. Reproduzo aqui as palavras da própria Nitz na reportagem. Apesar de analfabeto, meu pai era um anarquista espanhol que, no Brasil, acabou entrando no Partido Comunista e eu, desde menina, ia para o comitê do partido assistir às reuniões com ele. Era a única mulher, aliás. Isso foi motivando minha conduta vida fora, sem falar que sou muito tarefeira. Pego as tarefas e vou executando. Trecho da entrevista de Nitz Jacon ao jornal Nicolau, disponível no site da Biblioteca Pública do Paraná. Essa é a edição número 21. A mostra Cartas para Nietzsche abre logo mais, 8 da noite, no palco do Cine Teatro Ouro Verde. De hoje até domingo, haverá a leitura de 7 cartas para Nietzsche e a apresentação de 8 espetáculos. Programação toda gratuita, tanto no Ouro Verde como na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. A primeira carta hoje à noite vai ser lida pela professora do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL, Sônia Pascolatti. Ela é autora do livro Bodas de Café, Nietzsche, Jacon de Araújo Moreira e o Grupo Proteu. Em seguida, sobe ao palco o Balé de Londrina com a sua mais recente montagem, Humana Natureza. A entrada é de graça, os convites devem ser retirados uma hora antes na bilheteria do Ouro Verde. Já a carta da atriz e produtora cultural Maria Fernanda Coelho, que te mostramos trechos hoje aqui na voz da própria Maria Fernanda, será lida no palco do Ouro Verde neste sábado, dia 22, pela atriz e iluminadora Camila Fontes. É que a Fernanda não está morando em Londrina, ela vive em Joanópolis. E atuou com a Nietzsche entre Produção do Filho e Grupo Proteu por 19 anos. Ontem entrevistamos aqui na Revista do Meio Dia a diretora da Casa de Cultura da UEL, Marta Dantas, que informou que um dos filhos da Nietzsche, Orson de Arapongas, confirmou presença hoje na abertura da mostra. Programação completa da mostra teatral Cartas para Nietzsche está disponível no perfil do Instagram @teatrouroverdeoficial. E a terceira exposição do Arte Londrina 8, Polissemia Política, abre logo mais, 7h30 da noite, na Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da UEL, ADAP. Curadoria do chefe da divisão, Danilo Villa, junto com a pesquisadora Michele Sommer. Os 15 artistas que participam apontam em seus trabalhos para as fronteiras entre o público e o privado, reivindicam visibilidade para as escolas, as mulheres, as populações periféricas, também para a atuação dos políticos, as relações que se estabelecem nos espaços urbanos. A exposição instaura a pergunta: toda obra de arte é um ato político? Além da abertura da mostra, hoje vai ter o lançamento lá na DAP, na Divisão de Artes Plásticas, do livro Escrita Mediúnica, do grupo Infestantes, que se constituiu na Divisão de Artes Plásticas no contexto do projeto de pesquisa cartografando os entrelugares da arte, da pesquisa e do ensino. Lembrando, então, que a exposição Polissemia Política abre logo mais, 7h30 da noite, na DAP, pode ser visitada até 19 de julho. Para agendar visitas mediadas, você telefona para o 3322-6844, 3322-6844. A DAP fica na Rua Pernambuco, número 540. E hoje tem Quinta do Reggae na Zona Norte com a participação de 8 MCs, Gersa e Gogel.
Olá, Patrícia. Oi, pessoal que está ouvindo a UFM, ouvindo a Revista do Meio Dia. Sou Gersa Gogel, estou aqui com o Guilherme Alexandre. O Guilherme é MC aqui em Londrina e também promotor cultural, né? Produtor cultural. E ele veio aqui falar com a gente sobre a Quinta do Reggae. Vai ter a Batalha do Conhecimento. O Guilherme vai explicar para a gente. 8 MCs vão participar desse evento que acontece toda quinta-feira, das 17 horas até as 9 da noite. Vai ter feira de arte livre, o Guilherme vai explicar tudo isso pra gente. Vou dar o endereço daqui a pouquinho. Mas, Guilherme, conta pra gente como é que é a Quinta do Reggae.
Olá, boa tarde, pessoal. Tudo na paz? Então, Gerson, a Quinta do Reggae é um projeto que a gente vem idealizando desde 2016 e agora a gente começou a colocar em prática. A ideia é trazer música livre para a rua, na vertente do reggae. Daí a gente fez duas edições, deu certo, essa vai ser a terceira edição. Nessa edição a gente vai implementar essa Batalha do Conhecimento, que é uma batalha de freestyle, na verdade. A intenção não é atacar o amigo, a intenção é você criar uma música em cima.
É uma espécie de batalha de rimas,
É uma
né?
batalha de rima, mas
Sim.
é de conhecimento, vai ser com tema para a pessoa poder desenvolver. Daí no evento também tem a feira, quem for artesão, quem quiser chegar para expor, a feira é livre. Tá vindo um grande pessoal também. E é isso, vai acontecer toda quinta. A gente está começando a criar o público, mas Deus está abençoando e vai dar tudo certo.
Vai dar certo, sim. Oito MCs.
Oito MCs.
Que legal. E explica pra gente, pra quem não conhece o freestyle. Explica pra gente o que significa isso dentro desse universo da Batalha das Rimas.
O freestyle em si é o estilo livre, né? Como você consegue desenvolver as palavras em cima da melodia. Tipo assim, como os compositores faz, teoricamente, é o freestyle. É você desenvolver isso só que na hora. Solta a batida, você tem que improvisar ali dentro do tempo, em cima da batida. Com isso, você consegue criar música, consegue criar rima, consegue criar ataque, defesa. Fala assim, é um estilo de rima livre, sem um direcionamento.
Ok. O Guilherme, a UEL-FM apoia esse evento, né? E eu queria que você contasse para o nosso ouvinte aonde ele vai acontecer.
Ele vai acontecer na Saul King 790, ali na biblioteca pública, ao lado do circo.
Tem um circo lá, fica
Tem um
fácil de
circo,
achar,
fica
né?
fácil.
Bacana. E toda quinta-feira, Guilherme, essa ideia é toda quinta-feira acontecer esse evento lá, sempre nesse horário, das 5 da tarde até as 9 da noite.
É, a meta é esse horário mesmo, porque assim, é um horário meio fora do período de pico de festas, mas é um horário que quem quiser dar uma volta, um lugar tranquilo para ouvir uma música, pode ir, sai do serviço, passa ali. Não é um evento para se estender até tarde também, é para ser mais direcionado nesse curto espaço de tempo mesmo, porque a gente está começando mais cedo e acabando cedo, para atender também às normas dos lugares, dos horários.
Tá certo. E, Guilherme, depois a gente vai trazer novidades para o ouvinte da UEL-FM. Estamos querendo trazer a Batalha de Rimas aqui para o campus, né, da universidade, né?
Sim.
Estamos planejando, né?
Não.
Tá animado com isso?
Sim, vi, se Deus quiser vai dar tudo certo. Grandes oportunidades aí para a cena e para os MC da cidade também.
Beleza, disse tudo. Então, Patrícia Zanin, a gente volta com você.
Gersey conversou com o Guilherme Alexandre. A Quinta do Reggae, então, com a Batalha do Conhecimento e Feira de Arte Livre, é só chegar, como disse o Guilherme, logo mais das 5 às 9 da noite na Avenida Saul King 790, no conjunto Aquiles Stengel. Com essa informação, a gente se despede de você. Amanhã tem uma agenda cultural bem extensa, especialmente musical, para você conferir aqui. Também faremos nesta sexta o sorteio de dois pares de convites para o concerto de São João, que será realizado no Ouro Verde no próximo dia 30, com a Orquestra Brave e o cantor Paulo Vitor Poloni. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Henrique Martins e Maria Tereza Nascimento. Nas mídias sociais, a Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde. Até lá. Tchau.